Prazer estar com vocês nessa manhã. Glória a Deus por esse culto tão lindo, louvor tão abençoado. E agora nossos corações estão sendo preparados para ouvirmos a palavra de Deus. Eu orei para que Deus fizesse com que essa mensagem chegasse até o seu coração nessa manhã. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 3. Eu não vou falar muito dessa igreja de Filadélfia. Eu quero falar só de uma palavra muito chave dentro dessa mensagem para essa igreja. Eu vou ter a oportunidade depois, mais lá na frente na igreja, de pregar sobre essa igreja. Mas deixa eu ler o texto para você, capítulo 3 de Apocalipse, de 7 a 13, diz assim a palavra de Deus. Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. É esse o ponto da mensagem de hoje. Que abre e ninguém fechará. E que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar. Peça ao Espírito de Deus para falar no teu coração. Essa mensagem é para o seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai usar esse texto, essa mensagem, para ministrar na tua vida. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai Celeste, nós oramos por esse momento da tua palavra. Pai, nós dependemos totalmente de ti, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz. Tira todos os ruídos. Às vezes a gente está tão inquieto, Senhor. Não deixa, tira toda a inquietude, toda a agitação de espírito. Abre o coração das pessoas que estão ouvindo essa palavra para ouvirem a tua voz. Eu sei que tu falas, Senhor. Tu continuas falando até hoje. Usa a tua palavra. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos para ministrar o coração dos meus irmãos, daqueles que estão nos ouvindo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu botei o tema dessa mensagem aí, porque eu vou me concentrar nessa palavra que Jesus diz para essa igreja. Esse livro de Apocalipse é um livro muito forte, porque ele faz um registro, é como se fosse quase que um testamento das coisas que vão acontecer e as promessas que vão se cumprir. Muita coisa que acontece na Bíblia que está registrado em Gênesis, você vai ver aqui em Apocalipse. Então é um livro muito precioso. Mas sabe o que me mostra acima de tudo esse livro? Que o nosso Deus está acima de tudo e Ele sabe de todas as coisas. E mais ainda, Ele é um Deus de promessas. E deixa eu falar uma coisa para ti, querido. Deus cumpre as suas promessas. Num período que a gente está ouvindo tanta fake news, que a gente não sabe nem mais o que é verdade em muitos aspectos da vida, nós temos um Deus, ele diz assim, eu sou o santo, o verdadeiro. Então começa logo por aí. Eu dou crédito a essa palavra porque ele é verdadeiro. Nele não tem mentira, não tem sombra de variação, não tem nada. Eu posso confiar nele. Então eu fiquei pensando nessa mensagem que Deus colocou no meu coração. Deixa eu passar aqui rapidamente nessa introdução, porque a gente vive num mundo que está completamente desordenado, gente. A verdade é essa, nós não temos garantia de nada. Nós estamos fazendo coisas quase que no automático. E algumas coisas que nós estamos fazendo, nós estamos sendo forçados a fazer. Porque nós não temos muita convicção que vai dar certo ou não vai dar certo. Então a nossa confiança não pode estar em cima do que o homem diz. Tem que estar em cima do verdadeiro, do santo, daquilo que ele diz. É nele que eu creio. A morte está aí, querido. Nós estamos vivendo, eu acho que eu nunca na minha vida eu podia imaginar que eu ia ver tantas pessoas partindo ao mesmo tempo. E não foi uma catástrofe, não foi um terremoto. Está morrendo pessoas em tudo quanto é canto. A morte vive às portas. Está aí. E a gente tem que lidar com essa realidade. Esse mundo está completamente desordenado. A gente está aqui hoje. Amanhã nós não sabemos. A verdade é essa. Isso te assusta? Assusta muita gente, principalmente aqueles que não estão preparados para encarar a realidade de uma vida após a morte. O que vai acontecer com a tua vida depois que você morrer? O que vai acontecer com a tua vida? Tem pessoas apavoradas por causa desse momento, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Nós vivemos que parece às vezes que o mal está prevalecendo. Já perceberam isso? Porque a gente vê a injustiça, a gente vê a maldade do homem, a crueldade do homem, a gente vê o pobre sofrendo cada vez mais, sendo injustiçado. Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa. O santo e o verdadeiro tem tudo isso registrado. Ele está vendo todas as coisas. E ele jamais perdeu o controle de coisa alguma. Quando você pensa que esse mundo está no controle, eu quero te afirmar nessa manhã que o santo, que é o Senhor Jesus, que o verdadeiro, que é o Senhor Jesus, ele tem o controle de todas as coisas. E graças a Deus que no meio disso tudo, desse caos, tem um grupo de pessoas que são conhecidos de Deus. E eu espero que você faça parte desse grupo de pessoas que são conhecidas de Deus. Ele me conhece, ele conhece aquele que são seus. O mundo pode falar o que quiser dos cristãos, mas nós sabemos que Deus nos conhece. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Como que eu posso falar dessa chave de Davi, que eu estou chamando de chave da promessa, sem antes fazer uma introdução para mostrar para você que o verdadeiro e o santo está no controle de todas as coisas? E aí eu fiquei pensando, porque eu quero me concentrar nessa chave, não sei se você já parou para pensar, mas é Jesus está aqui pelo Espírito de Deus, revelando a João, ele está dizendo assim, ó, ele é aquele que tem a chave de Davi. Aí eu preciso voltar um pouquinho lá atrás, na história de Davi, porque Davi é o segundo rei de Israel, e o primeiro, Saul, foi um desastre. Só para vocês terem ideia, ele fez tanta atrocidade, Saul, que até a arca de Deus, que era o símbolo da presença de Deus dentro de Israel, foi levada pelos inimigos. Você acredita nisso? Depois leia 1 Samuel, 2 Samuel. É triste a história. Como é que Saul deixa o temor de Deus e ele começa a viver uma vida influenciada pelo maligno? Cuidado! Porque as pessoas, quando se afastam de Deus, elas se colocam debaixo da autoridade do maligno. Não existe ninguém neutro nesse mundo. Não venha me dizer que você não é nem do Senhor e nem de ninguém, porque você pertence a alguém. Davi é levantado por Deus num momento crucial da história. E Deus escolhe ele, sabe como? Ele escolhe porque ele se agrada de Davi. um jovenzinho cuidando de ovelha num campo, quase que esquecido. Aquele moço se torna o rei de Israel. Aquele moço, nas noites, nas madrugadas, cuidando das suas ovelhas, das ovelhas do seu pai, ele tinha experiências profundas com Deus. Era um homem amado por Deus, ao ponto de Deus se referir a ele como um homem segundo o meu coração. Eu não posso falar da chave de Davi sem trazer para você essa figura de Davi. Davi não é simplesmente um homem qualquer. Ele é um homem que teme a Deus. Olha, queridos, quando um homem teme a Deus, esse homem é abençoado por Deus. Mais importante da nossa vida, querido, no nosso tempo aqui na terra, é temer a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo parte desse ponto que é temer a Deus, é respeitar a Deus, é honrar a Deus, é amar a Deus. Coloque o que você quiser dentro do temor de Deus. Não é ter medo de Deus, não. É entender quem Deus é, que Ele é santo, que Ele quer que eu viva uma vida santa junto com Ele. Davi, o reflexo da vida de Davi é um homem que teme a Deus. Um homem dependente de Deus, ele não vai para uma guerra sem falar com Deus. Ele não faz nada na vida dele sem consultar a Deus. O ponto-chave do reinado de Davi, quando ele é coroado, ele quer trazer a arca de volta. Sabe o que isso está dizendo? Eu quero trazer a arca de volta porque eu quero a presença de Deus no meu reinado. Eu quero que ele reine. Por isso que Davi é um símbolo desse homem de Deus, que vem, toda a descendência do Messias vem em cima da descendência desse homem, porque Deus prometeu. Deus faz uma aliança com esse homem. É lindo o texto da aliança que Deus faz com esse homem. Depois eu vou passar um pouco, eu estou só fazendo uma introdução. Ele é um profeta de Deus. Ele vê coisas de Deus que só quem anda com Deus é que pode ver. Deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas que profetizam e não andam com Deus, não dê ouvido a essas coisas, não. Pessoas que usam a Bíblia, mas não andam com Deus, não são de Deus. O diabo usa a Bíblia também, você sabia disso? Então, o fato de usar a Bíblia não te faz temente a Deus e não te faz um profeta de Deus. Davi era um homem temente a Deus, dependente de Deus e um profeta de Deus. Quantas profecias que Deus nos deixou através desse homem, Davi. Um homem quebrantado. Um adorador, eu vou falar um pouco mais lá na frente desse adorador. Um adorador quebrantado. Um rei que é confrontado com o seu pecado. E ele se humilha, e ele chora, e ele derrama lágrimas. E ele pede no Salmo 51, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Sofrendo com o pecado que ele cometeu de adultério. Homem quebrantado. Um adorador confesso, vou falar um pouco disso, apaixonado pela palavra de Deus. Tanta coisa que nós temos hoje da palavra é graças a Deus pela vida desse homem humilde, simples, sincero, pecador que nem eu e você. Mas Deus honra a aliança com esse homem e diz assim, olha, no teu reinado, eu vou levantar um, e depois vou levantar um outro. Ele vai ter um trono que vai reinar para sempre. Pense nisso, essa é a introdução, porque Deus usa a chave de Davi. E aí eu preciso ir para o texto de Isaías 22, de 20 a 22, que diz assim, primeira menção que fala dessa chave de Davi, está aí nessa profecia de Isaías. Naquele dia convocarei o meu servo, Eliaquim, filho de Elquias, e eu o vestirei com um manto que pertencia a você. Ele está falando com um Sebna, que era tipo um tesoureiro. Ele está dizendo, eu vou te tirar do poder, eu vou levantar outro administrador. Com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre ele, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Só para você entender onde que eu quero caminhar contigo nessa manhã, deixa eu dar só um panorama dessa profecia. Eliaquim foi levantado como um administrador, como se fosse ministro das finanças. Ele tira a autoridade de um homem, ele está dando uma profecia, esse capítulo ele está dando uma profecia contra Jerusalém. Ele diz, eu vou te tirar a autoridade e eu vou passar para esse homem. E ele vai ter a chave do reino de Davi. Deixa eu te falar o que, que um homem nessa posição tinha no reino. Ele cuidava de todas as riquezas. Ele era o administrador das riquezas, dos bens que a nação possuía. É uma autoridade muito grande, não é verdade? Sabe qual é a alusão aqui? A alusão é a Davi, porque ele tem um reino que ele consegue captar todas as riquezas de Deus. O reinado de Davi é um reinado de captar riquezas. Ele consegue ver coisas que ninguém vê. Nenhum rei depois de Davi conseguiu ver o que ele viu a respeito desse Deus. Ele vê as coisas do reino de Deus. Ele tem profecias que ele olha, ele vê o Messias. Ele vê o sofrimento do Messias. Ele vai ver coisas que ninguém jamais viu. Riquezas do reino. A chave de Davi abre a porta das riquezas do reino de Deus. Tendo dito isso, eu vou ao meu primeiro ponto. Porque eu estou pensando nessa chave. Essa chave abre o quê? Não é uma porta que ainda vai se abrir. Essa porta já está escancarada e já se abriu. Porque a profecia está sendo cumprida. Graças a Deus. A promessa, essa chave é uma chave da promessa de um reino sem fim. Guarde bem isso, querido. Nós estamos vendo poderes nesse mundo e tantas pessoas que se denominam autoridade nesse mundo. E eles estão controlando muitas coisas, mas deixa eu te falar uma coisa. Todos os reinos desse mundo vão passar, como está lá na profecia de Daniel, capítulo 12, o sonho de Nabucodonosor. Vai tudo passar. Sabe o que, que vai acontecer? Sabe o que, que vai acontecer? Deus dá interpretação para Daniel desse sonho de Nabucodonosor, de uma estátua cheia de metais, de pedras preciosas. Ele vê tudo nessa imagem. E ele interpreta, e no final ele diz assim, mas vai se levantar um reino. Que é vai, nenhum outro depois virá desse reino. E ele não terá fim. Sabe qual é esse reino? É o reino de Deus que Jesus trouxe aqui para a terra. Essa porta já foi aberta, querido, do reino de Deus. Ele reina. Você querendo ou não, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus reina. No caos que você está vendo no mundo, Jesus continua reinando. Não tem demônio, não tem potestade, ninguém que possa impedir, porque ele reina, ele morreu, ressuscitou dentre os mortos, está assentado à direita do Pai, e os anjos o adoram, ele reina, todo poder está concentrado na vida dele, e o trono desse reino vai ser um trono de justiça. Espere, se você estiver vivo, para você ver o que vai ainda acontecer nesse mundo. Mas nós sabemos que o reino de Deus é um reino de justiça. Não haverá pecado, não haverá dor, não haverá mais sofrimento, não haverá injustiça. Olha, queridos, a promessa de um reino sem fim. Eu anseio por esse dia, eu espero que você também anseie. Pare de focar a tua vida nas coisas desse mundo, como se fosse um governante que fosse trazer a nossa salvação. A nossa salvação está no Senhor, que fez os céus e a terra, e na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que veio para morrer pelos nossos pecados. Ele é que nos traz a salvação. Esse reino pertence a Ele. Ele é o Senhor. Aleluia. Um reino eterno. Mas a promessa desse reino está em cima de Davi. Vai sair sim. Em Gênesis 49, 10. Sabe o que, que diz? Jacó abençoando seus filhos. Ele está morrendo. E ele fala de Judá. Sabe o que, que ele diz? O cetro. O cetro é de um rei. O cetro não se afastará de Judá. Sabe o que, que ele vai dizer? Colossense, sabe o que ele vai dizer mais lá na frente? Ele diz assim, olha só, o rebento de Jessé vai sair, as nações vão ser abençoadas, vão ser atraídas para ele. Está falando de um reino que não é desse mundo, queridos. Nosso reino não é desse mundo. Pare de pensar nesse mundo como se a vida fosse feita para vivermos aqui. Tem algo muito maior do que essa vida. Nós estamos aqui de passagem. Por isso que você não deve temer a morte. Se você morrer hoje, você vai para onde? Eu me cuido, eu me protejo do Covid-19, eu faço tudo. Mas se eu morrer amanhã, para onde que eu vou? Para onde que você vai? O ladrão que estava naquela cruz, ele se arrependeu lá naquela cruz. Ele fica tocado, porque ele começa a olhar para Jesus e ele já sabia de algumas coisas sobre Jesus. Ele diz para o outro ladrão, esse cara não fez nada. Nós pecamos, nós fizemos coisas horríveis, ele não fez nada. Ele diz para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Jesus disse, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você é a primeira pessoa que vai entrar no reino junto comigo. Você tem essa certeza, querido, querida, que você vai com essa chave da promessa. Você pertence a esse reino que não é desse mundo. É um reino eterno e Jesus está assentado nesse trono. Aleluia. Isso me leva a um outro ponto dessa chave de Davi, essa promessa. A promessa de que ele tem autoridade. Não é essa autoridade política desse mundo, essa coisa feia que a gente está vendo. Levante-se aí e diga qual é o país que você vai dizer que tem leis justas e que não faz injustiça. Não salva nenhum. A autoridade do Senhor Jesus é divina. Ele conquista essa autoridade. Sabe por quê? Porque ele é o foco de Deus aqui na terra. Ele encarna e na sua encarnação e na sua vida, Deus o reveste de autoridade. Ele cura. Ele não cura como qualquer curandeiro. Você quer ser curado? Tem gente aí curando, vários curandeiros. Tem cheio de gente aí fazendo trabalhos para curar pessoas. Deixa eu te falar com que autoridade que ele cura. Ele cura com a autoridade do Espírito de Deus. E se ele cura com a autoridade do Espírito de Deus, verdadeiramente você vai ser livre. Ele tem autoridade divina. Ele é o Senhor da vida. Ele está no comando de tudo. Depois que ele ressuscita, ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não tem nada que você possa olhar para Jesus e dizer assim, olha, gente, eu acho que Jesus fraquejou aqui. Ninguém pode enfrentá-lo. Ninguém pode vencê-lo. Ele tem toda a autoridade. Ele toma a chave do inferno das mãos de Satanás. Você acha que Satanás está com essa bola toda? Deixa eu te falar uma coisa, eu vou te dizer o que, que acontece. Colossenses 2,15 diz assim, que com a morte de Cristo na cruz, olha o que, que aconteceu, Paulo relatando, ele diz assim, e despojando as autoridades e poderes malignos. Sabe o que, que é despojar? Tira tudo, perdeu a batalha, Não tem um demônio, nenhuma potestade, nenhuma autoridade espiritual que não tenha sido vencida ainda pela cruz. Todos eles foram vencidos. Nós estamos só esperando o grande dia, que vai ter o juízo final, e os salvos vão receber o seu galardão, aleluia. Olha o que ele diz: despojando as autoridades e os poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, sobre todos eles, na cruz. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele recebe uma revelação. Ele está dizendo assim: olha, Deus, quando Jesus ressuscita, ele toma a chave de Satanás, do inferno, e ele diz assim: agora vocês vêm tudo comigo aqui, que vocês vão desfilar publicamente, porque os anjos vão ver, todos os seres celestiais vão ver que vocês foram derrotados. Não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A cruz é a chave da minha vitória. A cruz é a chave dessa certeza que a autoridade toda de Deus está nas mãos do Senhor. Por isso que eu me apego às palavras da promessa. Aquele que tem a chave de Davi é aquele que tem toda a autoridade. Ele tem poder para abrir o livro. Olha, gente, é fascinante Apocalipse 5. Eu quero ler para você. Eu não posso deixar de ler. Sabe por quê? Esse livro é fascinante. Olha só. Olha a visão de autoridade que Deus nos mostra em Apocalipse. Preste bem atenção. Vou ler para você. Apocalipse 5. João está tendo uma série de visões, cada uma mais assustadora que a outra. Aí ele vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. 7, 1, já seria o suficiente, 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para esse livro. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Acabou a história aí? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Aleluia. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse livro de juízo, esse livro de julgamento, esse livro dos galardões, tudo está registrado nesse livro. Só Jesus tem autoridade para abrir esse livro, porque ele conquistou essa autoridade com a sua morte, venceu todos os inimigos de Deus, e ele tem autoridade. Ele é o Cordeiro de Deus que está assentado no trono, e que tem toda a autoridade. E eu espero que você esteja vivendo debaixo da autoridade de Jesus. Cuidado, não brinque com as coisas espirituais. O maligno pode acabar com a tua vida, especialmente se você é crente ou se diz crente e vive uma vida que desagrada a Deus. Eu não estou te ameaçando, não quero te assustar. Eu estou te dando uma palavra de advertência: não brinque com as coisas espirituais. Deus quer que você se submeta à sua autoridade, se submeta ao senhorio de Jesus. Não viva a vida como você quer, não. Viva debaixo do senhorio do Senhor Jesus, porque ele tem toda a autoridade. Isso me leva a um outro ponto dessa chave de Davi. Não é só uma chave que abre a promessa de um reino sem fim. Também é uma chave que abre a promessa de toda a autoridade que está na pessoa de Jesus. Mas, gente, isso me deixa tranquilo. Sabia? Saber que toda a autoridade está nas mãos de Jesus. Por que eu vou temer o homem? O que o homem pode me fazer? Isso me leva a um terceiro ponto dessa promessa, dessa chave. A chave da promessa é a promessa da verdadeira adoração. Olha, queridos, eu vou tentar expressar o que veio no meu coração me preparando para essa mensagem. Davi, ele é tão sensível a Deus, que você, se você separar adoração da vida de Davi, você acaba com ele. Você vai ver muito pouco sobre Davi. Sabe por quê? Porque ele foi um guerreiro valente e vitorioso. Mas a vida dele está toda impregnada de adoração. Não tem, você não consegue olhar para Davi sem ver adoração. Ele abre as portas da adoração. Ele é que vem e institui músicos. Eu coloquei aqui, portas da adoração contínua. É ele quem traz os músicos, ele que pega instrumentos, ele que cria aquele momento de adoração, de incenso, 24 horas. E já era dito lá no livro de Levítico que tinha que ter incenso e tudo mais. Mas é Davi que traz o louvor, que traz a adoração, que traz a música. Vai ouvir os cânticos de Davi nos Salmos. O coração dele está cheio de adoração. Queridos, nós somos o povo que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Por isso que eu não preciso estar no templo formado por mãos humanas para aprender a adorar a Deus. Por isso que a adoração não é simplesmente cantar ao Senhor. É uma vida impregnada da presença de Deus. Olha, Davi ama Deus, ele adora Deus, ele chega ao ponto de dizer: Senhor, eu queria morar na tua casa, eu queria ficar aqui para sempre na tua casa, de tão maravilhoso que é te adorar. Querido, viva essa dimensão da adoração. Tem muita gente que ainda não entende isso, não, acha que adorar é cantar cânticos, e ainda discorda de alguns e não concorda, não gostou do louvor. Quem diz que isso é adoração? O céu está impregnado de adoração. Sabe o que você vai viver eternamente fazendo? Adorando ao Cordeiro de Deus. Você consegue entender isso? É porque a nossa cabeça, a gente acha que a gente vai ficar cantando. A adoração, queridos, abre a porta para a gente conhecer a Deus, para a gente viver uma vida plena com Deus. Que coisa maravilhosa. Queridos, essa chave de Davi abre uma porta da adoração, como nunca na história de Israel eles tinham vivido. E tem gente que até hoje ainda não entende que Deus abriu essa porta. Nós temos acesso ao trono de Deus. Nós podemos falar com Ele. Nós temos um santuário dentro da nossa vida, que a gente pode adorar a Deus no momento da dor, do sofrimento, no enterrando queridos. A gente pode adorar a Deus acima de tudo. Essa porta levou Paulo para um lugar que ele chamou de terceiro céu. Você sabe o que é isso? Ninguém entende que céu é esse, gente. A adoração é que te leva nesses lugares maravilhosos da presença e da revelação profética de Deus. Você não vai entender, não. Se você vive só pensando nas coisas aqui terrenas, você não vai entender nada. Mas quando você entra na adoração, aleluia, você começa a viver coisas que você não consegue entender. Sabe como é que eu vejo a adoração? Deixa eu te falar uma coisa que talvez, para te ajudar só. As Crônicas de Nárnia. Essa história fascinante. É uma porta que se abre no tempo. E aqueles meninos, aqueles irmãos entram no tempo. Eles vão para um lugar cheio de mágica e de fantasia. E tem um leão que governa dentro daquele reino, Aslan. Olha, a história de Nárnia é fascinante. Mas deixa eu te dizer uma coisa só. Sabe por que, que eles vivem toda aquela realidade? Porque eles estão, ó, com a mente nessa crença sobrenatural, do desconhecido, da mágica, da magia, do encantamento de Deus. Você só prova isso na adoração, querido. A chave da promessa é a chave da verdadeira adoração. Comece a adorar o Cordeiro, comece a viver uma vida de adoração. Deixa Deus impregnar a tua vida de adoração, que você vai parar de murmurar, você vai parar de reclamar da vida. Você vai começar a ver a vida de um nível diferente. Eu tenho que ir adiante. Promessa dessa chave, estou terminando, gente. É promessa de uma porta aberta. Ele disse para a igreja de Filadélfia, eu acho que eu coloco diante de uma porta que está aberta. Só tem mais um ponto depois desse. Ó, essa porta já se abriu na realidade. A porta da salvação se abriu. Olha, queridos, essa porta estava fechada. Vocês lembram de Adão e Eva no jardim? Eles tiveram que ser expulsos. E Deus botou querubins para guardar a entrada desse lugar maravilhoso que tem a árvore da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Essa porta foi aberta. Através do sangue de Jesus, um novo e vivo caminho nos levou até Deus. Eu tenho que ler para vocês Hebreus, porque eu sou apaixonado por esse livro. Mas eu vou te dizer o que, que acontece quando aqui a gente negligencia essa salvação. Talvez você esteja me ouvindo e você não é salvo ainda. Que tal você pensar nessa manhã, que essa manhã é a manhã da tua salvação? Que você se entregue ao Senhor Jesus nessa manhã. Deixa eu ler Hebreus para você. 2, eu vou ler de 1 a 4. Olha o que diz assim. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se for, tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e de toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres e pela distribuição do Espírito Santo. Olha, essa salvação está disponível para você nessa manhã. Essa porta está aberta, ainda tem mais. Ele abre essa porta, ele não abre só para os judeus, que os judeus achavam que a salvação era só para eles. Ele abre as portas para os gentios, são aqueles que não são judeus, eu e você. Essa porta se abriu. E lá naquele grande dia, diante do trono de Deus, sabe o que vai acontecer? Povos, línguas e nações vão estar adorando ao Cordeiro, aleluia. Essa imagem profética da porta que foi aberta, a porta da salvação. E nós não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Pessoas que você conhece, pregam o Evangelho. Quanto que essas pessoas vão ter a chance de ouvir do Evangelho? Se elas não se converterem, elas vão passar a eternidade sem Deus. Pregue a palavra, porque essa porta da salvação está escancarada e foi aberta. E eu quero encerrar com uma, falando dessa chave da promessa, que é a chave que fecha a porta. Vai dizer, pastor, vai falar de fechar a porta no final? Eu estava tão feliz com a porta aberta, né? Mas ele fecha. A chave de Davi abre e ela também fecha. E deixa eu te falar, isso para mim é uma advertência muito grande. Sabe por quê? Porque está acabando o tempo da salvação. A porta vai fechar. A porta vai fechar. Podem vir, pode subir. Eu estou finalizando. Essa porta vai fechar, queridos. Vai chegar um tempo que você não vai mais poder entrar. Lembra da parábola das 10 virgens? Lembra? Que está lá em Mateus 25. Elas estão se preparando para as bodas, o noivo vem, cinco delas não estão vigilantes. Sabe o que acontece? A porta se fecha e elas não entram. Então cuidado, querido, porque você precisa cuidar da sua vida, da sua caminhada, porque a porta pode se fechar a qualquer momento. Por isso que nós temos que viver a cada dia como se o Senhor voltasse hoje. Eu não posso ficar simplesmente achando que está tudo bem, vai passar essa onda de Covid, depois volta tudo ao normal, eu toco a minha vida, porque olha, queridos, a porta vai fechar, a porta da graça vai fechar, o Espírito Santo vai arrebatar a noiva, que é a igreja de Cristo Jesus, e acabou, ninguém mais entra, não tem jeito, pode bater na porta, é que nem a arca de Noé, ele pregou por 120 anos, vai chover, vai chover, vai chover, quem se arrependeu? Ninguém, ele só conseguiu salvar a sua família, e Deus fecha a porta da arca. Cuidado, querido, porque esse tempo é limitado, a porta vai se fechar, você precisa estar vigilante, porque o fim está chegando. A chave de Davi, chave da promessa de um reino sem fim, a chave que o Senhor tem toda a autoridade, a chave da verdadeira adoração a Deus. Talvez você esteja precisando se reconciliar com Deus, está vivendo só no nível da religião, viva no nível da adoração ao Senhor, você vai viver experiências novas. A chave da promessa de que uma porta está aberta. O Senhor está esperando para você passar por essa porta.